Muito boa tarde a todos. Creio que estamos em condições de iniciar a nossa reunião. Não sendo habitual, eu vou perguntar se existe algum ponto que queiram tratar fora da ordem de trabalhos e antes de fazer quase que um período antes da ordem do dia, perceber se existe algum ponto que queiram colocar. Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Sr. Presidente, nós indicámos os nomes para... Não está na ordem de trabalho, estamos a falar do grupo de trabalho das freguesias. Nós gostávamos de que esse trabalho pudesse ser iniciado o mais rapidamente possível, obviamente em sede do grupo de trabalho. Eu tinha pedido aos serviços à mesa para nos fazerem chegar o ficheiro com as freguesias, para nós podermos, de alguma forma, olhar para aquilo e saber do que é que se trata. Porque eu não estava nesta comissão na última sessão legislativa e era importante que esse trabalho nos fosse chegado rapidamente. Não faço questão que seja em papel, basta um ficheiro informático, que é para nós começarmos a trabalhar e as reuniões do grupo de trabalho poderem ser o mais eficazes possível a partir do primeiro dia para as metodologias que temos que escolher. Era só isso que eu gostava de frisar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, consultados os serviços, dizer o seguinte, primeiro, a questão da constituição do grupo de trabalho, e assim se calhar, se me permitissem, tratávamos já desse ponto. Eu ontem recebi um contacto por parte do Sr. Coordenador desse grupo de trabalho, deputado Jorge Paulo Oliveira, para acertarmos para a reunião de hoje de como é que iríamos apresentar a criação da constituição do grupo de trabalho. Já tendo sido a comissão notificada de quem seriam os elementos a estar presentes, algumas questões se levantaram, nomeadamente em relação às competências que estariam inerentes ao grupo de trabalho ou não, e o que eu acordei com o deputado Jorge Paulo Oliveira, enquanto presidente de comissão e coordenadora do grupo de trabalho, foi que na próxima, não sei se já saiu a convocatória, mas se não saiu, vai sair e verão, que após a audiência que temos com o Ministro, a audição que teremos com o Ministro, faremos uma breve reunião de mesa e coordenadores alargada ao coordenador do Grupo de Trabalho, ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, para que, por proposta do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, seja apresentado aos coordenadores aquele que será o draft das competências a serem delegadas para o Grupo de Trabalho. Que ficou mais ou menos acordado, que seria praticamente a continuação daquilo que está do mandato anterior, sendo que, obviamente, eu creio que todos temos noção que estamos a falar daquilo que é a norma de exceção e não da norma geral em relação à desagregação das freguesias. Esse é um processo completamente separado. Portanto, na próxima semana faremos então essa delegação de competências para que, dentro do menor curto espaço possível, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira também demonstrou essa preocupação, tentarmos ver se na próxima semana podemos fazer pelo menos a constituição formal e a tomada de posse do grupo de trabalho. Chamar a atenção, e já que falamos neste ponto, chamar a atenção de uma questão que não sei se deve ser debatido na comissão, pelo menos até eu pedir o parecer, que considero que é imperativo que seja pedido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, e ele fará o favor de ou ele próprio responder ou remeter para a 14ª Comissão. No meu entendimento, enquanto Presidente da Comissão, existem alguns nomes que foram indicados para o Grupo de Trabalho das Freguesias que, no meu entendimento, conferem incompatibilidade de funções. E, portanto, irei pedir ao Sr. Presidente da Assembleia da República que remeta ao 14ª, não sei qual será o procedimento correto, existem aqui deputados com alguma experiência mais do que eu para me poder clarificar, mas existem questões que, para mim, existem ali incompatibilidade de funções e antes do grupo de trabalho ser criado, deve esta situação ficar esclarecida. Acho que não temos nenhum elefante na sala e posso clarificar e dizer o que é. Refiro-me diretamente à Sra. Deputada Olga Freire, que, sendo membro dos corpos diretivos da ANAFRA, no meu entendimento existe incompatibilidade de funções, mas cumpre-me apenas pedir o parecer jurídico e não ser eu a tomar a deliberação se existe esta incompatibilidade ou não. Se não existir nada a opor, eu farei este pedido de parecer para ver se é o meu entendimento ou se estou errado. Não sei se existe mais algum ponto.
Sr. Presidente, se me permite simplesmente dizer-lhe que o grupo parlamentar do PSD vai guardar tranquilamente por esse parecer, sendo que nós também temos alguma fundamentação, portanto o que levou à escolha da deputada em questão, mas aguardamos tranquilamente, está bem?
Claro que sim, não coloco em causa isso, é apenas uma questão que, existindo todo o processo da desagregação estar correlacionado, obviamente, com a ligação que existe com a ANAF, existindo dirigentes em funções da ANAF, o meu entendimento é que devemos pedir este parecer e não devemos, e que deve ser depois então...
E estamos do lado do Sr. Presidente nesse...
E ficará esclarecido e assim é bom para todas as partes e ninguém fica melindrado na sua presença no grupo de trabalho ou a própria comissão ficar com algum problema. Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes.
Sr. Presidente, enquanto deputado municipal também agradecia que, se for esse problema.
Não, aí não parece que exista problema, até porque no mandato anterior, praticamente, aliás, nesta comissão existem diversos autarcas e no mandato anterior nós tínhamos diversos autarcas em funções, eu próprio, enquanto vereador, estava presente. E creio que o Sr. Deputado, que era coordenador da comissão, do grupo de trabalho, inclusive o Sr. Deputado Pedro Segonha, eu penso que ainda exerce funções enquanto autarca. Exatamente.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para esclarecer.
Se me permite, Sr. Presidente, já que há dúvidas que estão aqui a pairar, mesmo incluindo a questão do deputado municipal, que nós não temos nada aqui, a nós não nos assiste a dúvida, nem na deputada Olga Freire, mas acho que deve ficar claro quais são todas as objeções para integrar o grupo de trabalho ou até qualquer que seja um parecer que seja vinculativo a esta comissão. Portanto,
deputada,
porque o Sr. Presidente até já se antecipou... Não,
Sr. Deputado, eu creio que há coisas que a Comissão e que a Assembleia entende claramente. A primeira é a autonomia do poder local e, portanto, os autarcas nada têm de relação e a sua função não é impeditiva em momento algum de participar em qualquer trabalho. A questão da ANAF é completamente dispar, porque no meu entendimento nós sabemos os conhecimentos ou as declarações e posicionamentos públicos por parte da ANAF em relação à desagregação das freguesias e nesse entendimento eu considerar que existe claramente incompatibilidade, mas o eu considerar não significa que seja a decisão final e aquela que for o parecer emitido pelo Sr. Presidente da Assembleia da República ou pela 14ª Comissão, esse sim deve ser considerado para tomarmos uma decisão, ou mesmo eu considero que assim que chegue o parecer deve ser distribuído pelos coordenadores e o próprio grupo parlamentar do PSD manter ou fazer outra decisão que considere adequada. Não existindo mais nenhum ponto antes da ordem do dia, então entrávamos na ordem do dia. E no ponto 1, a apreciação e votação da ata número 4 relativa à reunião do dia 14 de maio. Quem não esteve presente não vota. E não sei se existe alguma intervenção a fazer em relação à ata. Não existindo, coloca a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 2, apreciação e votação do relatório final sobre a petição número 226 da 15ª a 2ª, a reposição da extinção da reposição da extinta freguesia de Santo Aleixo de Alentâmega. O relator é o Sr. Deputado Raul Melo do Chega. Não sei se está em condições de apresentar. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A petição número 226/15ª, da iniciativa de José António Dias e subscrita por 242 cidadãos, deu entrada na Assembleia da República a 11 de outubro de 2023, tendo baixado à Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, por determinação de Sua Excelência Presidente da Assembleia da República, a 18 de outubro de 2023. Devido à decretada dissolução da Assembleia da República e ao ato eleitoral ocorrido em 10 de março de 2024, a petição não foi logo objeto de tramitação, ficando a aguardar pela legislatura subsequente, para a qual transitou nos termos do artigo 25 da Lei do Exercício de Direito de Petição, para que a Comissão Parlamentar que viesse a ser constituída e fosse designada responsável pela sua apreciação, fizesse a verificação da admissibilidade e demais procedimentos previstos na lei. Já na presente legislatura, através do despacho número 14 da 16ª, o Sr. Presidente da Assembleia da República, de 16 de abril de 2024, data de instalação das comissões parlamentares, foi a petição redistribuída à Comissão de Poder Local e Coesão Territorial para apreciação. Da leitura da petição resulta claro que o seu objeto, reposição da extinta freguesia de Santo Aleixo de Alentâmega, está especificado e o texto é inteligível. Os peticionários encontram-se corretamente identificados e verificam-se os demais requisitos previstos no artigo 52 da Constituição da República Portuguesa e artigos 9 e 17 da Lei do Exercício do Direito de Petição, com a redação imposta pela Lei nº 51/2017, de 13 de julho. Na 15ª Legislatura, a Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local aprovou em 17 de janeiro de 2023 a criação de um grupo de trabalho no âmbito do processo de desagregação de freguesias, coordenado por um deputado do PS, integrado por deputados do PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP e Bloco de Esquerda. Foram analisados os 182 processos remetidos pelas Assembleias Municipais, sendo dois relativos ao distrito de Vila Real. Contudo, nenhum dos processos de Vila Real contempla a situação bisada na petição em apreço. Nos termos da Lei do Exercício de Direito de Petição, a audição dos peticionários não é obrigatória para petições com menos de 1.000 peticionários, pelo que tal diligência não foi efetuada, assim como outros pedidos de informação. O deputado relator, nos termos do disposto do artigo 137 do Regimento, exime-se de emitir quaisquer considerações sobre a petição em apreço, deixando essa apreciação e análise política ao critério de cada deputado e ao grupo parlamentar. Assim, o presente relatório e a petição número 226-15ª devem ser remetidos ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos respectivos do número 8 do artigo 17 da Lei do Exercício de Petição e deve a Comissão de Poder Local e Coesão Territorial dar conhecimento do presente relatório aos peticionários de acordo com o disposto do artigo número 8 do mesmo diploma. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum senhor ou senhores deputados tem a palavra, Sr. Deputado Jorge Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer ao Sr. Deputado a elaboração do relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e, na senda daquilo que fez o Sr. Coordenador do PS nesta comissão, também agradecer ao Sr. Relator a exposição e o trabalho na elaboração do mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não existindo mais intervenções, vamos colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, em relação aos outros assuntos, concluir aqui, não lhe dei a resposta por completo ao Sr. Deputado Jorge Deputado em relação ao acesso à documentação. Tinha sido entregue aos coordenadores um resumo, entretanto, dado ao volume da informação, foi solicitado pelos serviços à informática que fosse concedido acesso por link a uma série de documentação. A informação que tenho por parte dos serviços da Comissão é que creem que ainda hoje os deputados terão acesso a estes links que serão concedidos pela informática da Assembleia da República, para que obviamente se consiga desenvolver o processo. Bom, Srs. Deputados, existem aqui... Tem a palavra, Sr. Deputado.
Não, agradecemos. O objetivo de eu ter pedido este ficheiro tem a ver só com os processos ativos. Isto é, não queremos mais informação que essa, tudo o que é histórico, que já está arrumado anteriormente e está de alguma forma... É processos ativos. Nós sabemos que há uns processos que estão concluídos, penso eu, concluídos, já no anterior grupo de trabalho, aparentemente estavam todos instruídos, e depois havia uma série de processos que estavam com a instrução que foi requerida a notificação das Assembleias Municipais e queríamos saber qual é o ponto de situação da resposta. É só por isso, é só para cingir informação. Tudo o que vier a mais, bem. Se vier esta, ótimo. É, que é para não perdermos tempo a olhar para papel, tem nenhuma importância, que é só nos faz perder tempo. Muito obrigado.
Sr. Deputado, salvo melhor opinião, e está aqui o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, que neste campo não só esteve na elaboração da lei na sua gênese, como tem acompanhado o grupo de trabalho nos últimos anos. O meu entendimento é que, neste momento, quais é que estão ativos ou deixam de estar ativos será o grupo de trabalho que irá definir, porque temos uma série de questões relacionadas com, seja com a fundamentação histórica, seja com os mapas financeiros, seja com, inclusive, com as datas de entrada na Assembleia da República, e aí eu acredito que o grupo de trabalho terá muito com que se debater. E portanto, o que é que está ativo ou deixa de estar ativo será uma competência que o grupo de trabalho depois terá que aferir. É por isso, neste momento, para a Comissão, todos estão ativos e todos devem ser enviados. Os senhores a seguir, depois, os senhores deputados a seguir no grupo de trabalho, decidam a metodologia de o que é que está e não está e como é que vão organizar em relação a este processo. Senhores deputados, existem algumas questões para falar. Relativo à reunião da manhã, estou com alguma preocupação porque os serviços foram informados que, não tendo a disponibilidade da sala do Senado e da sala do auditório Almeida Santos, teremos que fazer a reunião na sala 3 por causa da questão do acompanhamento da tradução em simultâneo, para que os técnicos possam estar na sala 4. Tendo em conta que vamos estar três comissões, que a delegação da Comissão Europeia passou de 3 para 7 pessoas. E parece-me que temos aqui um problema a nível da gestão de espaço na sala 3, mas veremos amanhã. De qualquer forma, eu falei informalmente com o grupo parlamentar do PSD antes de iniciarmos a reunião, porque a sala do Senado está reservada pelo grupo parlamentar do PSD até às 2:30 da tarde. Eu pedi, na sequência da conversa que tive com as senhoras deputadas do PSD, que os serviços contactassem o chefe de gabinete do grupo parlamentar do PSD, porque, dado o horário que está disponível o Senado para o Partido Social Democrata, poderá existir a eventualidade de estar reservado até às 14:30, meramente por ser hora indicativa e de considerarem que poderá existir um dilatar do prazo ou dos trabalhos. Se o grupo parlamentar do PSD disser que há uma hora estão despachados a sua reunião, eu propunha a alteração para a sala do Senado, mas teria que ser, durante a tarde de hoje, falar com os serviços. Não percebi, senhor. Sim, mas a reunião do PSD começa às 11 da manhã. E, portanto, a previsão das senhoras deputadas é que a partida poderá terminar até à 1, o que significa que à 1 hora teríamos a hora marcada para reunir. Por isso, é confirmar.
Por causa dos intérpretes.
Bom, temos um problema então, porque os intérpretes precisam de 2 horas antes para fazer a tradução de 1 hora depois. Bom, é o que é. Se não conseguirmos. Pois os técnicos podem tentar tratar das 9 às 11, saírem da sala para o PSD reunir, é uma questão de agilizar, porque eu acho que vamos ter confusão dentro da sala. Em última instância, teremos a reunião à hora marcada, na sala marcada. Vamos ver durante a tarde se existe esta possibilidade de os técnicos montarem das 9 às 11, saírem às 11 horas para a reunião do PSD e se o PSD faz a amabilidade de existir esta dispensa da sala a partir da 1 da tarde. Contactando os serviços do grupo parlamentar do PSD, se for possível é, se não for possível é o que é. Não podemos fazer nada. Em relação a esta reunião, Srs. Deputados, eu quero colocar à consideração uma questão. Ontem a Comissão Europeia notificou-nos a dizer que... Deixem-me ver onde é que tenho... E no e-mail que foi dirigido à Comissão diz: informe que a reunião será em modo background. Significa que o que é dito é confidencial e não pode ser utilizado nem atribuído a nenhum dos participantes acima mencionados ou à Comissão Europeia. Eu vou colocar esta questão à consideração por diversas razões. Nós estamos na Casa da Democracia, se há coisa que temos lamentado nos últimos dias é precisamente a liberdade de opinião. Já percebemos que não é fora do comum realizar reuniões à porta fechada, mas eu considero que não deve ser o Presidente da Comissão ou a mesa a deliberar para aceitar uma reunião à porta fechada nestes termos. Os pressupostos da reunião foram alterados ontem e, portanto, deve ser a própria Comissão. Eu não vejo impedimento regimental para o que aqui está. É perfeitamente usual e a prática na Casa. Não sei, obviamente, o que é que nos vai ser apresentado para que seja classificado como confidencial, mas acho que não deve ser eu a propor à mesa ou ser a mesa a deliberar se fazemos à porta fechada, porque os pressupostos da reunião alteraram. E, portanto, coloco à consideração dos senhores e senhores deputados, se consideram que devemos fazer alguma, ou levantar alguma objeção a este facto, se reunimos tal como o regimento prevê que assim seja feito, tendo que, obviamente, consideramos a partir desse momento que a reunião seja realizada desta forma. Não existem gravações da reunião e a reunião decorrerá à porta fechada, como é normal em algumas comissões dentro deste deste Parlamento. Não é tão usual na nossa Comissão, mas relembro, por exemplo, na Comissão da Defesa, dada a matéria classificada que muitas vezes se trata, as reuniões são feitas à porta fechada e sem qualquer gravação. Portanto, não existe aqui nada de anormal. Para mim, o anormal da questão foi termos sido notificados ontem deste pedido de confidencialidade da reunião. Se alguém tiver alguma coisa a opor, e se a maioria considerar que não o devemos fazer, assim tomaremos a decisão. Não existindo nenhuma objeção, informaremos então a Comissão que assim seja feito. Sr. Deputado, concedo a palavra, Sr. Deputado Barreiro Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os Srs. Deputados. Nós não concordamos que a reunião seja à porta fechada. Achamos que isto é um assunto demasiado importante para estarmos a falar de porta fechada e não foi isso que tinha sido combinado. Portanto, na nossa opinião, a reunião aconteceria uma reunião normal, filmada, e para que todos pudessem assistir. Muito obrigado.
Sr. Deputado, apenas dizer o seguinte, regimentalmente é possível, não estamos a fazer nada de... não tendo conhecimento da matéria que a Comissão Europeia vai transmitir, não consigo classificá-la se de maior ou menor importância e não seria eu que farei esse julgamento. No entanto, obviamente, a decisão será sempre da Comissão e não minha, daí eu de querer colocar o debate em cima da mesa. Não sei se mais algum senhor ou senhor deputado... Tem a palavra, Sr. Deputado Jorge Pedro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A reunião foi-nos pedida. Esse é o primeiro pressuposto. Quando acedemos a fazer uma reunião às 14h primeiro, depois à 13h agora, a pedido da Comissão. A 24 horas da reunião pedem-nos uma coisa... A menos de 24 horas da reunião pedem-nos um requisito que está, de facto, no regimento, mas que o Sr. Presidente não sabe nada dos motivos porque é que pedem confidencialidade. Eu, sem saber os motivos, Sr. Presidente, não me sinto confortável a fazer uma reunião à porta fechada porque não tenho nada a esconder de nada com relação à União Europeia, nem sobre dados, nem sobre intervenções. Não os prevejo que eles nos venham dizer nada de extraordinário que seja comprometedor do sacrossanto segredo nacional. E eu talvez, obviamente eu vou delegar isso no critério do senhor, pelo menos a minha bancada ficará no critério do senhor Presidente classificar ou não a reunião nesses termos que é pedido. Não me sinto confortável sem saber o motivo. E eu aí apelava que o senhor Presidente tentasse indagar qual é o motivo, porque não há confidencialidade sem motivo. E esse parece-me que é um ótimo princípio para podermos fazer essa reunião. Era só isso que eu queria dizer.
Senhor Deputado, dizer-lhe o seguinte. Primeiro convidar o Sr. Deputado João Azevedo a sentar-se aqui na mesa enquanto Vice-Presidente. E segundo, o e-mail, eu farei depois o pedido aos serviços para distribuir um e-mail pelos coordenadores. O e-mail termina a dizer, de facto... Isto está de acordo com a última reunião deste tipo sobre este assunto há 2 anos. É isto. Como devem entender, eu agradeço colocar em cima de mim o ónus para a decisão. Não teria qualquer problema em decidi-lo se não estivéssemos na Assembleia da República, onde o princípio da proporcionalidade e da representatividade se deve manter dentro da Comissão e, portanto, obviamente, depois da intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, num instinto de consenso, colocarei à votação. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como todos os senhores deputados, fomos surpreendidos com este pedido da União da Comissão Europeia, mas sabemos que a reunião também foi da iniciativa, precisamente, da Comissão. Vêm agora, há menos de 24 horas, pedir que a reunião seja confidencial e à porta fechada. Não conhecemos os motivos, mas também, de acordo com o princípio da boa-fé, temos que confiar. Provavelmente que a Comissão terá razões para solicitar este tipo de reunião. E, portanto, não havendo também, a contrário senso, argumentos para, de forma expressa, discordar ou haver aqui uma oposição expressa a um pedido que ainda assim é formal por parte da Comissão Europeia, provavelmente, e em caso de dúvida, é de acatar ou aceder aquilo que é o pedido da Comissão, e, enfim, poderemos depois tirar ilações, sendo que eu também acredito que se o Sr. Presidente fizer durante a tarde diligências para tentar perceber os argumentos, provavelmente não os irá obter, provavelmente, porque é confidencial. Mas, enfim, tendencialmente nós iríamos aceitar, digamos assim, este pedido, embora à última da hora e com as reservas que referi da Comissão Europeia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu proponho o seguinte, para não tomarmos uma decisão de forma a que seja impulsiva, eu proponho que durante a tarde os serviços contactassem um membro da Comissão que tem sido a ponte com a Comissão e pedir maior esclarecimento do porquê da confidencialidade. Obviamente, estando a falar diretamente com os serviços da Comissão, com o Parlamento e, neste caso, em representação do Presidente da Comissão, que sou eu, acredito que a Comissão Europeia não se vai escudar e escusar em dizer qual o motivo da confidencialidade. A partir daí, hoje à tarde, eu peço ainda aos serviços que depois, de uma forma para ser célere, se contacte telefonicamente os senhores coordenadores da Comissão, seja enviado o e-mail ou a informação que tivermos mais esmiuçada e tomemos uma decisão, o que significa que, obviamente, a votação ou a decisão do coordenador irá responsabilizar todo o seu grupo parlamentar e, portanto, tomamos a decisão de maneira a que seja proporcionalmente àquilo que temos em representação e evitamos tomar uma posição de sim ou não sem termos o conhecimento. Se não existir nada a opor, fazemos então esta metodologia que eu acabo de propor e peço aos serviços que o mais célere possível entrem em contacto com a Comissão Europeia para aferirmos da realização ou não da Comissão. Bom, assunto resolvido. Senhores deputados, existe uma questão que eu, na qualidade de Presidente, não falo em nome individual, mas que pessoalmente me incomodou e que eu acho que, vinculando a Comissão, deve ser falada aqui e entendermos se só a mim me incomodou e se eu estou demasiado sensível, ou se consideramos que deve existir uma tomada de posição por parte da Comissão. Durante este fim de semana celebrou-se o aniversário da Associação Nacional de Municípios, para a qual o Governo, o Sr. Presidente da República e outras entidades foram convidadas, a Comissão e a Assembleia da República não foi convidada. Eu não tive conhecimento, a Comissão não teve conhecimento, e eu considero que existe um posicionamento institucional que deve ser respeitado, e nós, enquanto Comissão da Coesão Territorial e do Poder Local, considero que institucionalmente deveríamos ter sido abordados pela Associação Nacional de Municípios. É um posicionamento que não falei com os restantes elementos da mesa e em que o levanto apenas nos meus direitos individuais, porque eu, não obstante o facto de ser Presidente, mantenho a minha função como deputado. E considero que a Comissão deveria dar nota à Associação Nacional de Municípios, sendo nós a ponte de ligação entre a Associação Nacional de Municípios e esta Casa, deveria ter existido alguma consideração, para não dizer outro nome, institucional e termos sido notificados da realização da cerimónia de aniversário da Associação Nacional de Municípios. Não querendo criar nenhum problema institucional entre a Assembleia da República, a 13ª Comissão e a Associação Nacional de Municípios, acho que o texto deve ser cuidado, não agressivo e não de ataque à Associação Nacional de Municípios, mas que deveríamos dar nota deste facto à direção da Associação Nacional de Municípios. Gostava de colocar à consideração e perceber se por parte dos senhores e dos senhores deputados concordam com a minha visão, se fui eu que me senti demasiado sensível, e de se concordam em tomarmos uma posição de um texto que seja assinado pela mesa, ou neste caso por mim, o último caso vincula-me a mim, mas eu gostaria que se existisse consenso, que seja possível enviar de forma consensualizada e em nome da Comissão. Não existindo, eu farei questão de, enquanto Presidente da Comissão, e a título individual, a remeter essa missiva à Associação Nacional de Municípios. Coloco à consideração, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Paulo.
Sr. Presidente, desconhecíamos todo, consideramos uma desconsideração e apoiamos que se, pergunte se foi um lapso, se foi eventualmente uma discriminação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma das senhoras ou senhores deputados? Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não queremos que seja o Sr. Presidente a sentir-se mais sensível, acreditamos que foi uma desconsideração. Realmente também subscrevemos essa indignação, não diria, mas deve ter sido alguma falha.
Eu não diria tanto indignação, mas o facto deve ficar considerado. Estamos a falar que tantas vezes se diz não dignificar as instituições e depois temos questões que devem ser a dignificação das instituições. Tem a palavra, Sr. Deputado Jorge Botelho.
Sr. Presidente,
Sr. Deputados.
Sr. Presidente, eu percebo o que diz, mas eu acho que nós devíamos ter a certeza que não veio para aqui nenhum convite para a Assembleia da República. Eu não tenho a certeza. Eu não fui convidado. O grupo parlamentar do Partido Socialista também não foi convidado, mas todos nós temos uma experiência de relacionamento institucional com a Associação de Municípios Portugueses. E se há critério que eles sempre tiverem, é o critério do respeito institucional pelas instituições. E sendo caso único, eu acho que isto pode ser feito sem um desagravo escrito, de muitas formas, através dos grupos parlamentares, por cada meio, porque felizmente a Associação de Municípios Portugueses, o PSD, a CDU e o PS têm autarcas e estão representados na direção. O Chega ainda não tem autarcas na representação, vamos ver o que é que vai dar nas próximas eleições autárquicas. Mas eu acho que, percebendo, eu gostava de saber se chegou aqui algum convite à Assembleia da República, não propriamente à Comissão, mas ao PAR ou uma coisa qualquer. E eu acho que devíamos fazer, em função da conversa que aqui foi, do incómodo que a mesa e o presidente da mesa da comissão teve, fazer chegar de alguma forma sem uma coisa escrita, mas gostava também de saber se chegou qualquer coisa formal à Assembleia da República. Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque todos nós conhecemos as relações institucionais com a Associação Municípios e não me parece que tenha sido uma coisa ou para magoar. Eles não são de se esquecer institucionalmente do protocolo, por isso houve qualquer coisa aí que se perdeu aí pelo caminho e tal. Era isso um meio caminho, uma vez que é a primeira vez, para também fazermos sentir, se calhar de outra forma não escrita, este assunto que estamos aqui a tratar, que me parece que é melindroso. Não tem a ver com o Presidente, não tem a ver, porque a Associação de Municípios Portugueses é um órgão absolutamente colegial. Decidem tudo por unanimidade, que é uma coisa que às vezes até chateia, como eu costumo dizer, mas é mesmo assim que aquilo funciona desde que foi criado. E é só por causa disso que eu acho que nós devíamos contribuir para esse desagravo, ou agravo, desagravo institucional, mas tentando saber de certeza se o PAR não foi convidado. Era isso que eu queria saber. Muito obrigado.
Senhor Deputado Jorge Botelho, acolho pessoalmente, até porque eu levantei a questão a nível, enquanto Presidente da Comissão, por isso acolho pessoalmente a sua proposta. Acho que os serviços devem então contactar os serviços do PAR para saber se a Assembleia foi convidada, não obstante o facto de eu considerar, e no passado já tinha acontecido, que o convite poderia ter sido feito à Assembleia da República, num todo, e ser depois despachado para a 13ª, mas a própria Associação Nacional de Municípios sabe perfeitamente a forma como convidar esta Comissão, porque sempre teve a relação institucional. Portanto, antes de tomarmos qualquer posicionamento, aguardávamos por saber se de facto chegou e foi feito o convite, porque pode ter acontecido o convite ao PAR, não ter sido distribuído, pode ter sido feito meramente ao PAR, pode ter sido ao PAR a convidar também a 13ª, e não vale a pena então fazermos absolutamente nada até termos a notificação. Se não chegou, então aí tomaremos posição, mas eu acho que não deveria, eu achei que não deveria deixar passar este facto, porque seja uma falha dos serviços da Assembleia, seja da Associação Nacional de Municípios, eu considero uma falha. E, portanto, acho que deve ser falado. Existem ainda outras questões para resolver. Eu queria relembrar o grupo parlamentar, neste caso o grupo parlamentar do PSD, que está um relatório, há um documento sobre o relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia, que está com o pedido de parecer com a senhora deputada Dulcineia Moura, que está até dia 29 de maio, e nós temos mesmo que remeter a 29 de maio para a Comissão de Assuntos Europeus.
Sr. Presidente, vai ser remetido hoje para os serviços.
Ok. Em relação às freguesias, ficou claro, e eu creio que ficou claro, que o senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, enquanto coordenador do Grupo de Trabalho, apresentará a proposta das competências que ficarão dentro do Grupo de Trabalho para decidirmos. Queria colocar aqui uma última questão, pelo menos da minha parte, que tem a ver com uma questão que já foi debatida aqui na Comissão, mas poderá eventualmente ter existido algum lapso, até da minha parte, a explicar ou a enquadrarmos. Foi solicitado, em relação à visita à CIMAL, Foram solicitados o nome das senhoras e dos senhores deputados que pretendem integrar a delegação. Até aqui tudo bem. Eu creio que todos temos conhecimento que as despesas devem ser feitas em referente aos membros efetivos. Nós, neste momento, temos, por parte de um grupo parlamentar, o pedido de inclusão de dois suplentes, sem que os efetivos prescindam do lugar. No meu entendimento, a verba da Assembleia da República não contempla este tipo de despesa. No meu entendimento, as locações são feitas para os suplentes e, caso existam interesses, para os efetivos, peço desculpa, caso exista interesse dos suplentes, creio que não existe nenhuma objeção que possam estar presentes nas reuniões, mas as despesas inerentes com transportes, alojamento, eu considero que não devem ser a responsabilidade da Comissão. Caso contrário, a Comissão e todas as Comissões têm um budget reduzido. Se nós adotarmos, porque a visita pode ter mais ou menos interesse, adotarmos que todo o Parlamento pode ir, porque os suplentes podem ir, porque os efetivos podem ir, estamos a desvirtuar aquilo que é a composição dos efetivos da Comissão, até porque o papel do efetivo está bem claro naquilo que é o regimento e só na ausência do efetivo é que o suplente toma posse, ou pelo menos tem direitos dentro da Comissão. E eu queria debater isto convosco porque, neste momento, por parte de um grupo parlamentar, existe a proposta de dois suplentes, sendo que só um efetivo é que diz que não vai. Ou seja, temos aqui um membro a mais na delegação. Nós podemos facilitar e dizer, bom, é só um e vai, mas abrimos aqui um precedente que eu não concordo e que acho que não devemos fazer. O número de efetivos é o que é o que está previsto no regimento e, portanto, devem ser os efetivos. Assim como a questão de os deputados dos distritos que vamos visitar. Nós tivemos situações no mandato anterior que deu origem a mesas e coordenadores, a reunião de mesas e coordenadores, que passava pelo facto de, obviamente, os convidarmos porque estamos nos distritos deles, mas não sendo membros efetivos na Comissão, estão nas mesmas circunstâncias. Ou seja, todas as locações e alojamentos são da sua responsabilidade, não são da responsabilidade da Comissão e da Assembleia, e não beneficiam de qualquer prerrogativa para poderem falar fora do seu grupo parlamentar nas reuniões a realizar, nas visitas às CIMES. Nós tivemos algumas situações que foram mesmo menos simpáticas na sessão legislativa anterior e nessa sequência ficou bem claro que a partir daí a coordenação entre a mesa e quem iria falar seria feita sempre diretamente pelos coordenadores e nunca voltaria a existir inscrições diretas dos senhores e das senhoras deputadas para evitar o que aconteceu. Em relação a esta questão, deixar ainda uma nota que no final da sessão legislativa anterior aconteceu e por indicações do Sr. Presidente da Assembleia da República na altura, e eu vou pedir esclarecimentos relativos ao procedimento agora, ficou claro na sessão legislativa anterior que depois de confirmada a viagem, os senhores e os senhores deputados que não cancelassem até X dias antes, que teremos que clarificar isso, caso faltem, a despesa inerente a hotéis, alojamento e deslocações será debitada no vencimento. Sou 100% de acordo com isto, irei pedir clarificação à Assembleia da República, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, relativo a este procedimento. Isto foi um procedimento instituído pelo anterior Presidente da Assembleia da República, no meu entendimento bem, porque existiam diversas despesas que depois ficavam obviamente por motivos de força maior, estava contemplado naquilo que foi enviado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Estando justificado, nunca aconteceu essa situação. Agora, tivemos, de facto, algumas situações que quem estava cá no passado sabe que não foram cancelados e a Assembleia da República tinha uma despesa extra em relação a isto. Obviamente existem exceções que estavam previstas no despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República. Em relação a este ponto, eu queria essencialmente dizer, esta questão das despesas, eu vou aferir com o Gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República a questão se mantemos o posicionamento que o Sr. Presidente da Assembleia da República que o antecedeu tinha e queria discutir convosco esta questão em relação à ida dos suplentes, porque para mim, de acordo com o regimento, o suplente é isso mesmo, é suplente e não é efetivo da comissão. Tem a palavra, Sr. Deputado, já deputado.
Sr. Presidente, para aliviar e para sermos rápido, que eu tenho que tomar posse aí numa coisa qualquer, o Partido Socialista foi o grupo parlamentar que apresentou 6 efetivos e 2 suplentes, nós iremos resolver isso o mais rapidamente possível. Não queremos abrir precedentes, se este é o critério que está instituído, é este critério que nós seguiremos para todos, daqui para a frente. Sobre o outro assunto, se paga, se não paga, o Sr. Presidente verificará, sendo certo que isso foi uma coisa que foi adotada. Há uma regra, nunca foi seguido, dizem-me aqui que nunca foi seguido, isso é uma coisa que não nos preocupa nada. Quem se disponibiliza para ir às visitas, deve ir às visitas, fazendo parte da comitiva. Pronto, mas eu também sei que o autocarro ia cheio, depois havia pessoas deputadas que já não vinham. Bom, há todo um conjunto de circunstâncias que não me interessa. Estou-me aqui a ligar já para ir para a tomada de posse de outra coisa. Por isso, Sr. Presidente, tenho que me ausentar. Nós, nos próximos dias, que ainda temos algum tempo, nós iremos fazer essa substituição, cumprindo o critério, 6 efetivos, 7 efetivos, sendo um deles, 7 pessoas, sendo um deles independentemente. Para nós, efetivo e suplente têm os mesmos direitos, a única coisa é que levam falta se não estiverem cá. Por isso, nós, o grupo parlamentar, tratará desse assunto com grande simpatia e cordialidade, seguindo esse critério que diz, sem mais delongas, sem mais problemas e sem grande stress, digamos assim. Está bem? Muito obrigado. Eu vou ter que me ausentar, tenho mesmo que ir às 12h30, tenho a tomar posse da Comissão de Inquérito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, sendo assim, apenas dizer, eu não conheci... Quem? Ah, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa, mas temos aqui informação de que hoje de manhã terão sido agendadas as jornadas parlamentares do CDS, que coincidirão com a data que estava proposta para a nossa visita... acima do Alentejo Litoral e que vão incidir precisamente nos dias 8 e 9 de julho. Julho, que era o que estava marcado. Julho. Coincide com a visita que estamos a falar. Coincide com a visita. Portanto, posso? Queria só deixar aqui esta nota. Muito obrigado.
Muito obrigado pela nota. Sr. Deputados, eu proponho o seguinte. A informação que eu tinha por parte de um dos senhores deputados do grupo parlamentar do CDS, possivelmente não estaria presente na comissão. Daquilo que eu tenho conhecimento, existem aqui outros deputados que também podem ajudar, daquilo que eu tenho conhecimento, a suspensão da atividade durante a realização das jornadas parlamentares de alguma atividade que já esteja agendada, pode ser suprida se o grupo parlamentar em questão não se opuser. Eu vou falar diretamente com o senhor deputado João Almeida, e perceber se o Sr. Deputado João Almeida faria questão de estar presente na visita ou não estar presente na visita. Se o grupo parlamentar do CDS prescindir da prerrogativa de estar presente, nós mantemos a visita e evitamos de estar a adiar o trabalho. Se fizerem questão de estar presente, o Sr. Deputado João Almeida fica responsável por pagar o jantar a todos quando estivermos lá, porque basicamente... Isto está a gravar, não está? Está. Bom, em relação à questão da prerrogativa apresentada pelo Sr. Deputado, peço só silêncio. Em relação à prerrogativa apresentada e aproveitando os inputs que me foram dados da questão de ser uma regra, dizer-vos o seguinte, apenas confirmar que no mandato anterior tenho conhecimento de deputados de outros grupos parlamentares a quem lhes foi deduzido no vencimento o facto de não estarem. E bem, no meu entendimento, e bem. Sei qual era a circunstância que o Sr. Deputado Jorge Botelho estava a mencionar referente a uma viagem que fizemos ao Algarve e que existia um problema com os autocarros e para evitar precisamente isso, que acho que acabou por não ser digno para nenhum dos partidos que estava representado, evitarmos essas questões, mas faremos o esclarecimento em relação a este facto e, entretanto... esclarecerei a Assembleia em relação a isto. Não obstante o facto do Partido Socialista, e desde já eu agradeço dizer que vai então resolver esta situação com o número de efetivos, mas eu creio para que não seja um princípio de boa vontade de ficarmos perfeitamente enquadrados a nível da regra e ao invés de estarmos a apelar à boa vontade de qualquer grupo parlamentar, sabemos que a regra é aquela e portanto a regra tornou-se boa vontade e está resolvido. Senhores deputados, da minha parte... Não existe. Tem a palavra, Sr. Deputado.
E muito rapidamente, relativamente às visitas e às faltas inesperadas, há casos de força maior que eu julgo eu que estão absolutamente previstos e, portanto, só fazer esta ressalva, não é? Provavelmente é importante. Muito obrigada.
Sr. Deputada, estão perfeitamente salvaguardados. E do que me recordo daquilo que tinha sido remetido pelo anterior Presidente da Assembleia da República, a justificação de falta é perfeitamente aceita por qualquer motivo, ou por qualquer motivo, por motivos de força maior em que está justificado, sendo que essa justificação, salvo erro, ao invés de ser aceita como é atualmente as justificações de falta, que sou eu, enquanto Presidente da Comissão, que a justifico, creio que essa justificação é feita pelo próprio par. Mas não tenho a certeza, mas creio que foi assim que aconteceu no mandato anterior, mas tem que ser dada uma justificação, mas obviamente existindo justificação estará à partida justificado. Não sei se existe mais algum ponto a debater. Queres falar? Assim sendo, dou por terminada a reunião. Muito obrigado a todos.